Olá, gente. Muito obrigada por me ouvir. Hoje eu vou falar das regiões italianas e as suas cidades, que são Capoluoghi. Capoluoghi é a cidade que é a mais importante da região. Lembrando que a Itália, ela tem, ela é dividida, né, em regiões e ela tem aí as suas províncias, tá? A Itália possui ela possui 20 regiões, é dividida em geral na região norte, regiões norte, né, do centro e do sul. Como eu disse, é dividida em 20 regiões que possui as suas províncias e depois possui o Capoluoghi. E é isso que eu vou falar hoje para vocês, porque muita gente não entende. Tem ainda o paese, né, que são aquelas vilinhas. Bom, vamos pensar que a gente está fazendo uma viagem, tá? Uma viagem pela Itália e as suas descobertas, porque eu vou falar algumas curiosidades. A primeira região que eu vou falar é uma ilha linda, maravilhosa, que se chama Sicília, La Sicilia, que é justamente onde a bota está fazendo um gol ali, né? O Capoluoghi da Sicília é Palermo, e tem uma curiosidade muito bonitinha de Palermo, porque ela era chamada de Trinacria. Trinacria por quê? Porque é um nome de origem grega, Trinacria, e que ela se referia à sua forma triangular, porque a Sicília, ela tem uma forma meio de triângulo, certo? Depois eu vou falar de uma outra ilha, que ela está do ladinho da Itália, em cima da Sicília, que é a Sardenha. Linda Sardenha, onde se fala também o sardo, que é um dialeto. O Capoluoghi da Sardenha é Cagliari. E também tem uma curiosidade lá, porque a Sardenha tem o cânion mais grande da Europa. Então fica a dica aí para quem for para esses lugares. E se vocês procurarem, vocês vão ver que são lugares maravilhosos. Agora eu vou falar da botinha, né? A gente tem ali a parte do pé, que é a Calábria. Quem nasce na Calábria é Calabrese. O Capoluoghi da Calábria é Cantazzaro, que também falam que é uma cidade muito bonita. Eu nunca fui para essa parte. E a curiosidade é que o produto típico dos calabreses é o peperoncino e a cebola roxa, bem conhecida aqui do Brasil, de Tropea. Tropea é uma cidade que fica lá na Calábria e famosa, tá, pelo turismo. Aí vamos falar um pouquinho ali onde ficaria mais ou menos no nosso pé, tá? Antes aqui do calcanhar, que é a região de Basilicata. Quem nasce em Basilicata, preferencialmente, prefere ser chamado de Lucani. Mas você pode chamar eles também de Basilicatese. O Capoluoghi da Basilicata, como eu já disse, que é a cidade que comanda, né? Importante, é Potenza. Também tem uma curiosidade que, na época romana, essa região se chamava Lucânia. Daí o nome de quem nasce lá, Lucani, certo? Aí vamos falar agora da bota, de um lugar especial, porque é a Puglia, é onde fica o salto da bota. E quem nasce em Puglia são os Pugliesi. A cidade, que é o Capoluoghi mais importante, é Bari. E a curiosidade de lá é porque Puglia tem uma cidadezinha chamada Alberobello, que é o paese, que vem de casa a um real e tal, e é famoso pelas suas características, né? As características das casinhas que se vende lá, e Trulli, que se chama. Procurem, porque Alberobello é uma coisinha lindinha. Depois a gente vai para uma região que eu conheço bastante, que é Campania. Igual a cidade mais importante da Campania, vocês sabem, o Capoluoghi de lá é a famosa Nápoles. Então, o habitante que nasce na Campania é ele Campani, o Capoluoghi é Nápoles, e a curiosidade de Nápoles, tem várias, né, gente, mas a pizza margherita, ela nasceu em Nápoles, no ano de 1889, em homenagem à rainha da Itália, Margherita de Savoia. Procurem esse nome, Margherita de Savoia, tá bom? E de Nápoles, vocês podem ir para outros lugares, como Pompeia, enfim. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais do meio, né? Da região do meio, que é Molise. Quem nasce em Molise é o Molisani. O Capoluoghi de Molise é o Campobasso. Curiosidade lá de Molise é que essa região é famosa por produzir um prestigiado tartufo branco. Eu nunca comi, mas quem comer, manda aí nos comentários e informa. Que deve ser muito gostoso, né? Depois a gente vai para Ambruzzo. Lambruso, ela também fica no meinho. A cidade de Ambruzzo, que é o Capoluoghi, é L'Aquila. E os habitantes de lá, quem nasce lá, é o Ambrusese. Curiosidade de lá, gente? Ah, imagina. O inventor da Vespa, que é o engenheiro Corradino d'Ascanio, era de Ambrusese. Olha só. E ele era de lá e ele inventou a Vespa, famosíssima, inclusive... É uma dos símbolos italianos. Aí vamos para Lazio. Lazio fica a cidade mais famosa da Itália, talvez, né? Que é Roma. Todo mundo vai para lá porque depois vai ver o Papa e tal, tem Fontana de Trevi. Quem nasce em Roma é o Laziale e a capital da Itália. Justamente é Roma e tem números recordes, né? É a cidade de maior número, por exemplo, de fontes do mundo. Tem mais de 2.000. É uma curiosidade, então tem muita fonte lá. Bacana, né? 10. Vamos para La Umbria. Eu conheço muito bem La Umbria. Meu sonho era conhecer a Umbria por causa de Perugia. Uma curiosidade é que a atriz brasileira Julia Gunn, que não é brasileira, é italiana, ela nasceu em Perugia. E quem nasce na Umbria é Umbri, né? E como eu disse, a curiosidade de lá. Uma curiosidade muito legal também, uma das coisas porque eu sempre quis ir lá, porque são dois santos que nasceram lá, São Francisco de Assis, que é o protetor da Itália e também dos animais, e São Valentino, que é o protetor dos enamorados, certo? Aí vamos para um lugar que eu também amo, foi um dos primeiros lugares que eu conheci, que é Limerick, e fica a cidade de Ancona, em Limerick, que é um lugar espetacular, vários navios saem de lá, para fazer cruzeiro justamente na época do verão. Quem nasce em Merck é o Marchigiani. E Ancona, a Fabriano, que é uma província de Ancona, tem um museu dedicado ao papel, na La Carta. É o Museu della Carta e della Filigrana. Então, gente, é uma graça. Olha só, eu não sabia, eu fui saber há pouco tempo disso e fiquei, como dizem os cariocas, bolada com isso. Aí a gente vai agora pro 12, pra região 12, que é Emília Romana. Quem nasce lá é o Emiliani e Romanoli. O capoluogo da Emília Romana é Bologna, que é uma cidade industrial, já fica mais no norte. E a curiosidade é que a Universidade de Bologna é a mais antiga da Europa e tem muitos brasileiros que recebem bolsas de estudos para ir para lá, para estudar. Conheci já uns 4. Bom, a 13, a região 13, é a região de Firenze, que fica na Toscana, né? Bom, a região, perdão, gente, é Toscana e o Capoluoghi é Firenze. É a região, acho que, mais romântica, né, da Itália, todos os filmes românticos se passam lá. Tem uma curiosidade que a Toscana é a pátria de alguns dos maiores artistas, né? Mentes maravilhosas do mundo, como Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, eram todos toscanos. E é uma região maravilhosa, eu amo a Toscana, gente, de coração, quero viver lá um dia. Vamos para 14, que é La Ligúria, que eu também fui conhecer Cinque Terre, e quem nasce na Ligúria, o Liguri. E a região Capoluoghi de lá, né? Região não, gente, Capoluoghi, perdão, é Gênova. A curiosidade é que o jeans ele nasceu em Gênova. Ele era costurado inicialmente para fazer vela de barcos. É muito interessante, o pessoal acha tudo que é de americano jeans, mas não, é de Gênova, certo? Vamos para o norte, lá na pontinha, assim, do lado esquerdo, que é o Piemonte. É uma região... Dizem que é muito bonita, eu só passei de avião. Quem nasce em Piemonte é o Piemontese, tem até o risoto, né? Piemontese. O capoluogo de lá é Torino. E tem uma curiosidade que o Museu Egípcio de Torino é o mais antigo museu da civilização egípcia fora, né? Do que tem lá em Cairo, tá? Então é bem importante esse museu, não deixem de ir. Vamos para o topo do norte, que é o Vale d'Aosta. Habitante, quem nasce lá é o Valdostani. a cidade. É, Kapulog é a Osta, então a região é o Vale da Osta e o Kapulog, a cidade é a Osta. E a curiosidade de lá, que eu posso dizer para vocês, é que a língua oficial, fora o italiano, é o francês, porque ela fica bem no, ali no meio, entre a França e a Itália. Bom, vamos falar agora da região do meio, lá do norte, né, que é a Lombardia, que também é famosésima. Eu conheço algumas cidades, mas é claro que Milão, que é o Capoluogo da Lombardia, é a mais famosa. Que nasce na Lombardia, o Lombardi, olha que engraçado, são chamados de Lombardi. E a Duomo é a igreja, né, símbolo de Milão e do estilo gótico mais grande do mundo, tá? E é uma coisa fantástica mesmo. Bom, vamos agora para o lado direito, que é o Trentino Alto Adige. Quem nasce ali é chamado de Trentino e Alto Adige, o Sul de Tirolese, que bonitinho. O Capoluogo de Trentino é Trento. E a curiosidade de lá é que nessa região o italiano não é só uma língua oficial, também lá se falam o alemão e algumas outras línguas derivadas do alemão, né? Então, alguns dialetos vindos do alemão, certo? Outra região que eu posso falar, que é a região do Vêneto, que é a região 19. Essa região, ela que nasce no Vêneto, é o Vêneti. E o Capoluogo, é claro que é Veneza, né, gente? Então, Vêneto ou Veneza? Tem curiosidade? Tem. Porque Veneza é demais. E esse tchau que a gente fala, ele deriva de uma palavra veneta, que significa escravo. Então, escravo! Vou começar assim o podcast. Outra região é Friuli Venezia Giulia. Essa região, ela é especial para mim, porque o capoluogo dela é Trieste, que é da onde a minha bisavó vem. Ela vem de Trieste. E ela fica bem assim no à esquerda também, né? Fazendo divisa aí com alguns lugares. E outra coisa, essa região, a língua oficial é o italiano, o friulano, o esloveno e o tedesco, que é o alemão, certo? Então são quatro: italiano, friulano, esloveno e o tedesco. Bom, isso é tudo. Eu espero que vocês gostem. E qualquer coisa vocês escrevam para mim: Mônica, faltou isso, faltou aquilo, tá bom? Um grande beijo, espero que ajudem vocês. Tchau! Olá, gente, muito obrigada por me ouvir. Hoje eu vou falar das regiões italianas e as suas cidades, que são Capoluogo. Capoluogo é a cidade que é a mais importante da região. Lembrando que a Itália, ela tem, ela é dividida, né, em regiões, e ela tem aí as suas províncias, tá? A Itália possui ela possui 20 regiões, é dividida em geral na regiões norte, né, do centro e do sul. Como eu disse, é dividida em 20 regiões que possui as suas províncias e depois possui o Capoluogo. E é isso que eu vou falar hoje para vocês, porque muita gente não entende. Tem ainda o paese, né? Que são aquelas vilinhas. Bom, vamos pensar que a gente está fazendo uma viagem, tá? Uma viagem pela Itália e as suas descobertas, porque eu vou falar algumas curiosidades. A primeira região que eu vou falar é uma ilha linda, maravilhosa, que se chama Sicília, La Sicilia, que é justamente onde a bota está fazendo um gol ali, né? O Capoluogo da Sicília é Palermo, e tem uma curiosidade muito bonitinha de Palermo, porque ela era chamada de Trinacria. Trinacria por quê? Porque é um nome de origem grega, Trinacria, e que ela se referia à sua forma triangular, porque a Sicília, ela tem uma forma meio de triângulo, certo? Depois eu vou falar de uma outra ilha, que ela está do ladinho da Itália, em cima da Sicília, que é a Sardenha. linda Sardenha, onde se fala também o sardi, que é um dialeto. O capoluogo da Sardenha é Cagliari. E também tem uma curiosidade lá, porque a Sardenha tem o cânion mais grande da Europa. Então fica a dica aí para quem for para esses lugares. E se vocês procurarem, vocês vão ver que são lugares maravilhosos. Agora eu vou falar da botinha, né? A gente tem ali a parte do pé, que é a Calábria. Quem nasce na Calábria é Calabrese. O capoluogo da Calábria é Cantazzaro, que também falam que é uma cidade muito bonita. Eu nunca fui para essa parte. E a curiosidade é que o produto típico dos calabreses é o peperoncino e a cebola roxa, bem conhecida aqui do Brasil, de Tropea. Tropea é uma cidade que fica lá na Calábria e famosa, tá, pelo turismo. Aí vamos falar um pouquinho ali onde ficaria mais ou menos no nosso pé, tá, antes aqui do calcanhar, que é a região de Basilicata. Quem nasce em Basilicata, preferencialmente, prefere ser chamado de Lucani, mas você pode chamar eles também de Basilicatese. O capoluogo da Basilicata, como eu já disse, que é a cidade que comanda, né, importante, é Potenza. Também tem uma curiosidade que na época romana essa região se chamava Lucânia, daí o nome de quem nasce lá, Lucani, certo? Aí vamos falar agora da bota, de um lugar especial, porque é a Puglia, é onde fica o salto da bota, e quem nasce em Puglia são os Pugliesi. A cidade que é o capoluogo mais importante é Bari. E a curiosidade de lá é porque Puglia tem uma cidadezinha chamada Alberobello, que é o paese, que vende casa a um real e tal, e é famoso pelas suas características, né? As características das casinhas que se vende lá, e trulli, que se chama. Procurem, porque Alberobello é uma coisinha lindinha. Depois a gente vai para uma região que eu conheço bastante, que é Campania. E qual é a cidade mais importante da Campania? Vocês sabem, o capoluogo de lá é a famosa Nápoles. Então, o habitante que nasce na Campania é il Campani, o capoluogo é Nápoles. E a curiosidade de Nápoles, tem várias, né, gente? Mas a pizza margherita, ela nasceu em Nápoles, no ano de 1889, em homenagem à rainha da Itália, Margherita de Savoia. Procurem esse nome, Margherita de Savoia, tá bom? E de Nápoles vocês podem ir para outros lugares como Pompeia, enfim. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais do meio, né? Da região do meio, que é Molise. Quem nasce em Molise é o Molisani. O capoluogo de Molise é o Campobasso. É, curiosidade lá de Molise é que essa região é famosa por produzir um prestigiado tartufo branco. Eu nunca comi, mas quem comer, manda aí nos comentários e informa. Que deve ser muito gostoso, né? Depois a gente vai para Ambruzzo. Lambruzzo, ela também fica no meinho. A cidade de Ambruzzo, que é o capoluogo, é L'Aquila. E os habitantes de lá, quem nasce lá, é o Ambrusese. Curiosidade de lá, gente? Ah, imagina! O inventor da Vespa, que é o engenheiro Corradino d'Ascanio, era de Ambrusese. Olha só! E ele era de lá e ele inventou a Vespa, famosíssima, inclusive é uma dos símbolos italianos. Aí vamos para Lazio. Lazio fica a cidade mais famosa da Itália, talvez, né? Que é Roma. Todo mundo vai para lá porque depois vai ver o Papa e tal, tem Fontana de Trevi. Quem nasce em Roma é o Laziale e é a capital da Itália. Justamente é Roma e tem números recordes, né? É a cidade de maior número, por exemplo, de fontes do mundo. Tem mais de 2.000. É uma curiosidade, então tem muita fonte lá. Bacana, né? 10, vamos para La Umbria. Eu conheço muito bem La Umbria. Meu sonho era conhecer a Umbria por causa de Perugia. Uma curiosidade é que a atriz brasileira Julia Gunn, que não é brasileira, é italiana, ela nasceu em Perugia. E quem nasce na Umbria é Umbri, né? E como eu disse, a curiosidade de lá... Ah, uma curiosidade muito legal também, uma das coisas porque eu sempre quis ir lá, porque são dois santos que nasceram lá. São Francisco de Assis, que é o protetor da Itália, e também dos animais, e São Valentino, que é o protetor dos enamorados, certo? Aí vamos para um lugar que eu também amo, foi um dos primeiros lugares que eu conheci, que é Limerick, e fica a cidade de Ancona, em Limerick, que é um lugar espetacular, vários navios saem de lá para fazer cruzeiro justamente na época do verão. Quem nasce em Limerick é o Marchigiani. E Ancona, a Fabriano, que é uma província de Ancona, tem um museu dedicado ao papel, na La Carta. É o Museu della Carta e della Filigrana. Então, gente, é uma graça. Olha só, eu não sabia, eu fui saber há pouco tempo disso e fiquei, como dizem os cariocas, bolada com isso. Aí a gente vai agora para o 12, para a região 12, que é Emília Romana. Quem nasce lá é o Emiliani e Romanoli. O capoluogo da Emília Romana é Bolonha, que é uma cidade industrial, já fica mais no norte. E a curiosidade é que a Universidade de Bolonha é a mais antiga da Europa e tem muitos brasileiros que recebem bolsas de estudos para ir para lá, para estudar. Conheci já uns 4. Bom, a 13, a região 13, é a região de Firenze, que fica na Toscana. Bom, a região, perdão, gente, é Toscana e o capoluogo é Firenze. É a região, acho que mais romântica, né, da Itália. Todos os filmes românticos se passam lá. Tem uma curiosidade que a Toscana é a pátria de alguns dos maiores artistas, né, mentes maravilhosas do mundo, como Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, eram todos toscanos. E é uma região maravilhosa, eu amo a Toscana, gente, de coração, quero viver lá um dia. Vamos para 14, que é La Ligúria, que eu também fui conhecer Cinque Terre, e quem nasce na Ligúria é o Liguri. E a região capoluogo de lá, né? Região não, gente, capoluogo, perdão, é Gênova. A curiosidade é que o jeans, ele nasceu em Gênova. Ele era costurado inicialmente para fazer vela de barcos. É muito interessante, o pessoal acha tudo que é de americano, jeans, mas não, é de Gênova, certo? Vamos para o norte, lá na pontinha, assim, do lado esquerdo, que é o Piemonte. É uma região, dizem que é muito bonita, eu só passei de avião. Quem nasce em Piemonte é o Piemontese, tem até o risoto, né? Piemontese. O capoluogo de lá é Torino. E tem uma curiosidade que o Museu Egípcio de Torino é o mais antigo museu da civilização egípcia fora, né, do que tem lá em Cairo, tá? Então é bem importante esse museu, não deixem de ir. Vamos para o topo do norte, que é o Vale d'Aosta. Habitante, quem nasce lá é o Valdostani. A cidade capoluogo é Aosta, então a região é Vale d'Aosta e o capoluogo, a cidade é Aosta. E a curiosidade de lá, que eu posso dizer para vocês, é que a língua oficial, fora o italiano, é o francês, porque ela fica bem ali no meio, entre a França e a Itália. Bom, vamos falar agora da região do meio, lá do norte, né? Que é a Lombardia, que também é famosíssima. Eu conheço algumas cidades, mas é claro que Milão, que é o capoluogo da Lombardia, é a mais famosa. Quem nasce na Lombardia é o Lombardi, olha que engraçado, são chamados de Lombardi. E a Duomo é a igreja, né, símbolo de Milão e do estilo gótico mais grande do mundo, tá? E é uma coisa fantástica mesmo. Bom, vamos agora para o lado direito, que é o Trentino Alto Adige. Quem nasce ali é chamado de Trentino e Alto Adige. O Sul de Tirolese, que bonitinho. O capoluogo de Trentino é Trento. E a curiosidade de lá é que nessa região, o italiano não é só uma língua oficial, também lá se falam o alemão e algumas outras línguas derivadas do alemão, né? Então, alguns dialetos vindos do alemão, certo? Outra região que eu posso falar, que é a região do Vêneto, que é a região 19. Essa região, ela que nasce no Vêneto, é o Veneti. E o Capoluoghi. É claro que é Veneza, né, gente? Então, Vêneto, Veneza. Tem curiosidade? Tem, porque Veneza é demais. E esse tchau que a gente fala, ele deriva de uma palavra veneta, que significa escravo. Então, escravo! Vou começar assim o podcast. Outra região é Friuli Venezia Giulia. Essa região ela é especial para mim porque o capoluogo dela é Trieste, que é da onde a minha bisavó vem. Ela vem de Trieste. E ela fica bem assim no à esquerda também, né? Fazendo divisa aí com alguns lugares. E outra coisa, essa região, a língua oficial é o italiano, o friulano, o esloveno e o tedesco, que é o alemão, certo? Então são quatro: italiano, friulano, esloveno e o tedesco. Bom, isso é tudo. Eu espero que vocês gostem. E qualquer coisa vocês escrevam para mim: Mônica, faltou isso, faltou aquilo, tá bom? Um grande beijo, espero que ajudem vocês. Tchau! Oi, pessoal! Hoje eu resolvi falar de dois cafés. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo café. Então, em todo lugar que eu vou, eu procuro café, né? E aí, hoje eu vou falar de um lugar muito antigo. Aliás, dois lugares, como eu disse. Um em Nápoles, na Itália. E outro em Buenos Aires. O primeiro é Il Café Gambrinos. Se vocês não foram a esse lugar, por favor, quando forem a Nápoles, vá. O Café Gambrinos, ele fica no centro histórico de Nápoles, na Via Chiaia. E o seu nome, ele deriva da mitologia, né? Do Fiandre Junus Primus, que é considerado o patrono da cerveja. E o Café Gambrinos, ele é o primeiro de 10 cafés da Itália e faz parte da associação local histórica lá também do país. Bom, eu amo esse café, ele lembra muito a Colombo para mim, né? Porque ele é bem antigão e ele conserva no seu interior lá aquela magia lá, né? do fim de 1800, da década de 1800 e tananã, que foi realizada por artistas, esse interior dele. Eu nem sei dizer para vocês como ele é lindo. Ele foi fundado em 1860 pelo empreendedor Vincenzo Aposo, né? E depois ele foi passando por várias mãos na época da Bela Época, principalmente personalidades frequentavam esse bar. Enfim, ele é muito lindo e ele foi destinado uma época lá para o Banco de Nápoles, nos anos de 1951, 52, né? Até reabrir com bartender. Enfim, esse café é demais, gente. E aí ele também é o café onde foi meio que inventado o café sospeso, né? Que consiste em deixar o café mais, como eu posso dizer, é um café. Antes que esse nome foi dado, inclusive, para deixar o café já pago para uma pessoa que não podia pedir um café, né? E aí por isso o nome. Vários filmes foram feitos lá no Café Gambrinos, como Carocello Napolitano, do Ettore Giannini, de 54, La Volpe Tre Zampe, de 2002, a minissérie Donne Sbagliate, de 2007. In Lo Imbroglio nel Lenzuolo, de 2009, e Bastardi di Pasofalcone, também, que é uma série televisiva. É uma tradição, né, que o presidente da República vá até lá no dia 1º de janeiro. Então, nesses dias, né, nesse dia, Nápoles tem o seu final da tarde na Vila Roseberi e vai até o Gran Café Gambrinos para fazer a sua primeiro café da manhã do ano, primeira colazione. Também ele foi comparado, né, ao fumeto Dampir. Comparado não, fizeram lá o fumeto, para quem não conhece, é uma história em quadrinhos. Aí a pessoa frequentava esse café. É o lugar onde o comissário Richard, protagonista do romance do escritor Maurizio Giovanni, fazia o seu café da manhã também. Enfim, procurem o café Gambrinos. O outro que eu vou falar é o café Tortoni, que para nós brasileiros é o mais conhecido e mais acessível. Ele é localizado no número 825 da Avenida de Maio, na cidade de Buenos Aires, né? Na Praça de Maio, pertinho. Ele foi inaugurado em 1858, mas tem várias versões, né, a respeito do nome. Dizem que foi um imigrante que o apelidou de Tuan e que havia estabelecido na esquina da Rivadavia Esmeralda, nomeando de Tortoni, assim que se chamava o estabelecimento do boulevard que reunia a elite cultural parisiense que morava lá e no século XIX. E aí o escritor francês Stendhal, em sua novela O Vermelho e o Negro, de 1830, menciona a existência do Café Tortoni em Paris. O Machado de Assis referiu-se ao homônimo café francês no conto A Parasita Azul em Histórias da Meia-Noite, que é uma compilação dos contos publicados em 1873. Enfim, é um café também muito legal, funcionava ali até mesmo uma rádio. Essa rádio, ela era feita dentro do Café Tortoni, mas infelizmente por causa de um problema que houve, né, em 2004, houve ali a República Cromanon, que foi um acidente terrível, foi um incêndio produzido na noite do dia 30 de dezembro de 2004 e que matou muitas pessoas. Ela deixou um saldo de 194 pessoas mortas e 1.432 feridas, né? Não foi no café Tortoni, foi num estabelecimento que era no bairro de Once, na cidade de Buenos Aires, durante um recital da banda de rock Calheireiros. E aí esse incêndio, como provocou essa tragédia, a legislação, né, da cidade de Buenos Aires, então colocou lá uma lei, né, determinou para que nada fosse feito em lugares tão fechados, conscientizou, né, a sociedade sobre o estado das discotecas e locais destinados a espetáculos musicais, né, que provocava fortes replanteios, né, não tinha nada assim de seguro. Isso aconteceu aqui com a gente também. No Sul, não sei se vocês lembram disso, né? Não tinha nenhum tipo de segurança, vamos dizer assim, né? Mas voltando ao Café Tortoni, vocês podem ver no Google, porque é o que eu estou falando, eu peguei um pouco de lá. Ele é um lugar também muito lindo, é um café maravilhoso, é um café de. Ele pertence a um seleto grupo de bares lá de Buenos Aires, que todo mundo deveria ir, enfim. E como eu disse, tem a mesa de Gardel, né? Na atualidade, agora, o proprietário é o Touring Club Argentino, tem várias salas e a sala bodega no subsolo, que foi e é até hoje o cenário de diversos artistas de tango e jazz. E o café, ele conserva essa decoração dos seus primeiros anos, né? E a saída por la calle Rivadavia, que dá para sair também por lá. Enfim, eu acho que é um lugar que vocês devem conhecer e ler a respeito, certo? Um grande beijo. Oi, pessoal. Hoje eu resolvi falar de dois cafés. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo café. Então, em todo lugar que eu vou, eu procuro café, né? E aí hoje eu vou falar de um lugar muito antigo, aliás, dois lugares, como eu disse, um em Nápoles, na Itália, e outro em Buenos Aires. O primeiro é Il Café Gambrinos. Se vocês não foram a esse lugar, por favor, quando forem a Nápoles, vá. O Café Gambrinos, ele fica no centro histórico de Nápoles, na Via Chiaia, E o seu nome, ele deriva da mitologia, né? Do Fiandre Jonus Primus, que é considerado o patrono da cerveja. E o café Gambrinus, ele é o primeiro de 10 cafés da Itália e faz parte da associação local histórica lá também do país. Bom, eu amo esse café, ele lembra muito a Colombo para mim, né? Porque ele é bem antigão e ele conserva no seu interior lá aquela magia lá, né? Do fim de 1800, da década de 1800 e tananã, que foi realizada por artistas, esse interior dele. Eu nem sei dizer para vocês como ele é lindo. Ele foi fundado em 1860 pelo empreendedor Vincenzo Aposo, né? E depois ele foi passando por várias mãos no, na época da Bela Época, principalmente personalidades frequentavam esse bar. Enfim, ele é muito lindo e ele foi destinado uma época lá para o Banco de Nápoles, nos anos de 1951, 52, né? Até reabrir com bartender. Enfim, esse café é demais, gente. E aí ele também é o café onde foi meio que inventado o café sospeso, né? Que consiste em deixar o café mais, como eu posso dizer, um café. Antes que esse nome foi dado, inclusive, para deixar o café já pago para uma pessoa que não podia pedir um café, né? E aí por isso o nome. Vários filmes foram feitos lá no Café Gambrinus, como Carocello Napolitano, do Ettore Giannini, de 54, La Volpe e Tre Zampi, de 2002, a minissérie Donne Sbagliate, de 2007, In Lo Imbroglio nel Lenzuolo, di 2009, e Bastardi di Pasquale Falcone, também che è una serie televisiva, è una tradizione, né, che o Presidente da Repubblica vá até lá no dia 1º de janeiro. Então, nesses dias, né, nesse dia, Napoli tem o seu final da tarde na Vila Roseberi e vai até o Gran Café Gambrinus para fazer a sua primeiro café da manhã do ano, primeira colazione. Também ele foi comparado, né, ao fumetto d'Empire. Comparado não, fizeram lá o fumetto, para quem não conhece, é uma história em quadrinhos, aí a pessoa frequentava esse café. É o lugar onde o comissário Ricciardi, protagonista do romance do escritor Maurizio Giovanni, fazia o seu café da manhã também. Enfim, procurem o café Gambrinus. O outro que eu vou falar é o café Tortoni, que para nós brasileiros é o mais conhecido e mais acessível. Ele é localizado no número 825 da Avenida de Maio, na cidade de Buenos Aires, né? Na Praça de Maio, pertinho. Ele foi inaugurado em 1858, mas tem várias versões, né, a respeito do nome. Dizem que foi um imigrante que o apelidou de Tuan e que havia estabelecido na esquina da Rivadavia Esmeralda, nomeando de Tortoni, assim que se chamava o estabelecimento do boulevard que reunia a elite cultural parisiense que morava lá e no século XIX. E aí, o escritor francês Stendhal, em sua novela O Vermelho e o Negro, de 1830, menciona a existência do Café Tortoni em Paris. O Machado de Assis referiu-se ao homônimo café francês no conto A Parasita Azul em Histórias da Meia-Noite, que é uma compilação dos contos publicados em 1873. Enfim, é um café também muito legal, funcionava ali até mesmo uma rádio. Essa rádio, ela era feita dentro do Café Tortoni, mas infelizmente por causa de um problema que houve, né, em 2004, houve ali a República Cromanon, que foi um acidente terrível. Foi um incêndio produzido na noite do dia 30 de dezembro de 2004 e que matou muitas pessoas. Ela deixou um saldo de 194 pessoas mortas e 1.432 feridas. Né? E foi, não foi no Café Tortoni, foi num estabelecimento que era no bairro de Once, na cidade de Buenos Aires, durante um recital da banda de rock Calheiros. E aí esse incêndio, como provocou essa tragédia, a legislação, né, da cidade de Buenos Aires, então, colocou lá uma lei, né, determinou, para que nada fosse feito em lugares tão fechados, conscientizou, né, a sociedade sobre o estado das discotecas e locais destinados a espetáculos musicais, né, que provocava fortes replanteios, né, não tinha nada assim de seguro. Isso aconteceu aqui com a gente também, no Sul, não sei se vocês lembram disso, né, não tinha nenhum tipo de segurança, vamos dizer assim, né. Mas voltando ao Café Tortoni, vocês podem ver no Google, porque é o que eu estou falando, eu peguei um pouco de lá. Ele é um lugar também muito lindo, é um café maravilhoso. É um café de... Ele pertence a um seleto grupo de bares lá de Buenos Aires, que todo mundo deveria ir. Enfim, e como eu disse, tem a mesa de Gardel. Né? Na atualidade, agora, o proprietário é o Touring Club Argentino. Tem várias salas e a sala bodega no subsolo, que foi e é até hoje o cenário de diversos artistas de tango e jazz. E o café, ele conserva essa decoração dos seus primeiros anos, né? E a saída por la calle Rivadavia, que dá para sair também por lá. Enfim, eu acho que é um lugar que vocês devem conhecer e ler a respeito, certo? Um grande beijo.